primeiro título relevante só em 2019, o 19 ou 20, no Liverpool. Foi, no começo foi feita toda uma reestruturação, todo o trabalho a médio e longo prazo, e agora esse do Arteta. Com o Arteta, com o agravante que mais de uma vez ele estava na frente e o time despencou. E aí, esse ano quase aconteceu parecido, mas ele conseguiu retomar, né? Mesmo depois de uma derrota pro City, conseguiu retomar, ganhar o título e tá na final da Champions League também. Então, então acho que esses exemplos tem, mas a cultura é completamente diferente. Completamente diferente. Esse exemplo que eu vou citar. Eu já ouvi o PVC falando muitas vezes, né? Então não é nenhuma novidade. Sabe qual foi a última vez que no futebol inglês, na primeira divisão, o técnico saiu e entrou outro que foi campeão? Sabe o que aconteceu com esse que saiu? Ele morreu. Morreu durante o período de trabalho. Entendeu? Foi a única vez. E aqui no Brasil acontece direto. Que muda a rota, vai parar um mês.
De morrer, outra
não. De trocar o técnico, entendeu? E o time ser campeão. Porque se um time tá ali brigando na parte de cima, o técnico não vai ser demitido.
Não vai ser demitido,
entendeu? Aqui acontece, até do time que tem chance de ser campeão. Muda a rota, troca. Agora vai ter a parada, não sei do que. Vamos pra outro. Agora é o choque,
Os caras estão discutindo, cara. Não discutindo, tipo, vamos demitir, mas muita gente fala, será que não é o momento de você trocar? Porque fica aquela sensação também em relação principalmente a esse trabalho, né, Nico? Os caras, você atinge um nível tão alto que a gente já entra aqui numa pré-análise de campeonato brasileiro, pô, é Flamengo ou Palmeiras, né? Aí, pô, o torcedor já se você não trouxer, não entregar pelo menos uma final ou chegar na reta final de uma competição, tipo uma Libertadores aí, ou brigar pelo título do campeonato brasileiro minimamente, você vai acabar caindo na marca do pênalti também. Eu acho assim, não é absurdo, mas se discutir o trabalho, por exemplo, do Abel Ferreira, cara, é assim, uma doideira. Beleza aí, Nico, como é que você tá?
Beleza, Edgar, todo mundo ligado aqui no Papo de Craque. Momentos do trabalho de qualquer treinador vão ser discutidos. E neste momento está em discussão, né? Ainda mais com a derrota que teve ontem dentro de casa e o jeito de trabalhar do Abel Ferreira. Não é algo também vistoso, assim, que agrade a todo mundo, né? Então é mais o futebol de resultados. Então, um debate sempre vai estar. Mas em termos de resultado e do domínio que ele tem do ambiente, Palmeiras, e de ter sido uma figura que chegou e tomou conta e entregou, né, muitos resultados, no fim de tudo ele vai lá e entrega muitos resultados. Eu não tenho muita dúvida que se ele continuar trabalhando por algumas temporadas, vai ser assim. No Palmeiras, inclusive nessa, né? Mas passa por um momento de turbulência. A diferença é que ele permanece no cargo. Em outros lugares, o momento de turbulência leva a uma demissão com frequência, né? Então ele é o exemplo ao contrário, né, do que a gente vive normalmente. E a gente vai tendo exemplos aqui no futebol paranaense de trabalhos que são um pouquinho mais longevos, né? Um ano, para a média do futebol brasileiro, é bastante, mas no ideal, né, do futebol, né, de algo a mais a longo prazo mesmo, para que se solidifiquem conceitos. E aí você usa como grande exemplo o Abel Ferreira, ainda é pouco, né? Então a gente tem o Odair Helman completando um ano agora. O Mozart ficou um ano no comando do Coritiba, no ano passado. Um ano inteiro, completo, assim, né, comandando uma equipe, que aí é o trabalho ideal, né? Nem foi o caso do Odair, porque o Odair ele pega no meio do caminho um elenco que não foi montado para ele e faz ali as suas adaptações. Também não agiu tanto o Atlético no mercado agora na janela de transferências, mas antes, né, como o Munique falou, jogadores que foram trazidos sempre com o aval ali do treinador, mas foi consertando, né, um trabalho. Eu acho que vai dar para falar mais assim, completando essa temporada, né, aí de um trabalho inteiro de planejamento passando pelo treinador, né, desde o começo lá do ano, entendendo a base que tinha, o que fazer com ela, reforços que foram chegando com a anuência dele. Aí a gente vai ter esse diagnóstico mais completo em relação ao trabalho, e tudo indica que ele vai permanecer, assim, porque não há da parte dele uma intenção de sair, né? E claro, o mercado ele é meio que incontrolável, às vezes vem uma proposta de 3, 4, 5 vezes mais e o treinador acaba saindo, até porque também precisa pensar ali no seu futuro financeiro, mas não há indicativos nesse sentido. Também não há indicativo nenhum que o Atlético vá optar por fazer uma troca, porque há uma satisfação ali com o trabalho que vem sendo realizado. Ele, acho que foi a Monique que falou esses dias, ele virou uma espécie de informal de diretor, assim. Até aproveitando um vácuo no clube, né?
Ele é, e coincidências ou não, era assim também com o Thiago Nunes, lá em 2018, 2019. Ele era como se fosse...
Ah, o Felipão, pela ascendência que tinha. Sim. Inclusive virou diretor, mas ele já era quando...
Exatamente. É o perfil do Atlético, assim, porque geralmente diretor técnico, com exceção a Paulo Autuori, com 3 passagens, 4 pelo Atlético. Meus amigos, ninguém se encaixa ali. Ninguém aguenta.
O Autuori começou com essa história também. Quando ele era técnico, isso, ele já era o chefe.
Exatamente. Ele que começou com a história. E depois ele voltou só como diretor técnico, né? E, inclusive, na última passagem, não quis ser treinador. Não quis assumir quando o Atlético, tava, o barco estava afundando lá para a Série B. E agora, de novo, o Odair, com esse perfil, ele conseguiu se encaixar. E ele é um diretor técnico diariamente dentro do clube.
Mas tem um vácuo também, né? Na hierarquia. Antes você tinha figuras ali que ocupavam, né? E aí trabalhavam junto com os treinadores. Agora não, né? Tem, inclusive, saída de diligência ali que não foram repostas, né? Então, o que tem hoje? Tem o Petralho, o Márcio Lara e, basicamente, ali, na ascendência, ele.
E o Odair. Não, é a trinca, assim, o organograma
não,
é esse.
Não é assim, algo muito padrão do futebol. Não. E mesmo do Atlético, que, com a sua gestão mais moderna, ele teve hierarquias muito mais recheadas.
Sim, aí. Sim. Teve o Autuori, o próprio Felipão. Aí teve ali as passagens, né, do Alexandre Matos, que era uma figura mais forte ali nos últimos anos. Mas, assim, essa função é difícil, né? No passado, o Possebon ficou 6 meses, o Freeland acabou de sair, né, nesse meio do caminho, assim, mais o CEO no sentido de mercado, né, executivo de mercado. E aí o Odair é o executivo de mercado nesse momento também.
É muito louco, eu lembro quando o Felipão, ele chegou para fazer nessa, ele ficou meio que nessa função de diretor técnico ali, né, eu fiquei pensando, falei, cara, o cara que ficou à beira do gramado a vida inteira, né, depois jogou ou não, mas beleza.
Mas ele gostava.
Eu lembro do episódio do Paulo Autuori, quando eu trabalhava na Conmebol. Não me lembro quem que era o treinador efetivo. O Atlético tava no intervalo de um jogo da Copa Sul-Americana, ele entrou no gramado. Você lembra disso?
Ah,
ele entrou e foi
disso.
Falar com um por um. Ele parecia o treinador dos caras. Você nem pode entrar aí, Paulo, saia daí.
Foi contra a LDU naquela virada.
Ele entrou e conversou com todo mundo, um por um.
Aquela remontada em 2021.
Ele é o técnico. Eu pensei comigo assim,
o
cara.
O técnico era...
Mas, inclusive, ele tinha que ser o técnico
juridicamente. Mas no papel ele era o técnico.
Ele era
um problema de licença.
Porque o André Oliveira não podia comandar time.
Ele entrou e começou a falar com um por um. Foi puxando os caras e falou...
É que uma vez técnico... Você sempre vai ter um instinto engraçado de técnico, né? O Felipão também, quando ele ficou naquela leva ali de começo de 23, como diretor técnico tão somente, o Paulo Turra era o treinador. O Felipão, às vezes, ele gostava de, no estádio, sentar atrás do banco de reservas pra poder ficar gritando ali com o Turra. Não, teve um jogo, se eu não me engano, não sei se foi em Volta Redonda, que ele foi no Alambrado. Ele foi no Alambrado e gritava pro Paulo Turra pra passar a orientação. É instinto, né? Instinto de quem já foi técnico.
Do lado do Curitiba, você tem uma hierarquia muito mais bem definida, assim, de funções, né, no clube, né? No departamento de futebol, com a chefia ali do William Thomas, que é o head esportivo, tem um gerente, que é o Jorge Andrade, tem diretor de mercado, enfim, tem muita gente trabalhando. Tem uma equipe, como a maioria dos clubes se estruturam hoje, né? O Atlético tá trabalhando meio que numa exceção, assim, de pouca gente, né? O que abre esse... essa lacuna para o Odair ter mais protagonismo, digamos assim, e atuar além do campo. Ali no Curitiba, a função do Fernando Seabra, ela fica restrita ao campo mesmo. É a preocupação, e a ideia do clube é essa, inclusive. Se preocupe apenas aí com o campo, foque aí no campo, porque tem equipes trabalhando para fazer outras coisas, né? Como, por exemplo, atuar em mercado. E é claro, né, o treinador vai dar suas opiniões, assim, pelo que eu percebo, assim, o Mozart avançava mais nessa questão de indicar jogadores do que o próprio Seabra. O Seabra quer, analisa, claro, contratações, mas não vai ficar fazendo tanta indicação, enfim, tem perfil do treinador envolvido. E é como eu falava, né, o Odair ainda não completou uma temporada que ele começa, né, e termina, assim, pra gente poder fazer uma análise de princípio, meio e fim, foi algo meio torto, né, que ele pega no meio da Série B, tem que consertar as coisas.
Esse é o melhor trabalho da carreira dele? E o teu ponto de vista?
Deixa eu completar só, né, pra fazer estabelecer a comparação entre os times. No ano passado, o Coritiba teve, né? Uma temporada de começo ao fim com o Mozart. Que é raro também, né? É raro no Coritiba, eu vou lembrar em 2021, do Gustavo Mourinho, em 2011, com o Marcelo Oliveira. Depois, Ney Franco, lá em 2010. Então, quase uma década se passando com o treinador permanecendo o tempo inteiro. E no Atlético, nesse período, a gente nem teve. Nem teve, né? São poucos exemplos no Coritiba e não teve no Atlético, né?
Teve o Autuori e o Thiago Nunes. No Coritiba teve um pouco mais.
É. Mas o Autuori completou um ano de começo a fim?
Completou ele. Não de janeiro a dezembro.
É o que eu tô falando.
De janeiro a dezembro é desde o Geraldino Damasceno em 1982.
Mas foi o que eu falei, no Atlético nem teve.
De janeiro a dezembro
não
teve.
Sim, é o que eu tô focando aqui. De janeiro a dezembro não teve nesse período. E isso é importante.
Doideira, né, cara?
Isso é importante com turbulência no passado, né? O Coritiba foi eliminado na Copa do Brasil, foi eliminado no Campeonato Paranaense. E aí o departamento de futebol teve que ter ali a consistência para manter um trabalho em outras épocas. A gente falou bastante isso aqui, da associação, lá o Mozart teria sido mandado embora, não tenho muita dúvida, mas a diferença apareceu, né, depois com a consistência que ele deu para o time na Série B do Campeonato Brasileiro. O Seabra, digamos que ele vai mais tranquilo, assim, vai navegando mais tranquilo. Claro, vai ter momentos de turbulência, teve eliminação no estadual, enfim, mas não chegou a ter aquela pressão, em nenhum momento alguém pedindo a saída dele. Parece se encaminhar também para fazer mais um trabalho em que vai ficar 2 anos seguidos, e aí seria uma exceção, né? Um treinador um ano, outro treinador no ano seguinte. Se é o melhor trabalho da carreira do Odair, cara, ele precisa de completar esse ano bem. Precisa completar esse ano bem, assim, porque... levou o Internacional, por exemplo, a uma final de Copa do Brasil.
E para Libertadores, no ano anterior, em 2018, no ano anterior à final da Copa do Brasil, o Inter tinha subido da Série B, ele levou para Libertadores. Pela campanha até agora, no Atlético ele tem essa chance, não que vá, certeza que vai conseguir. Tem essa chance, o Atlético está na zona de Libertadores no momento. Então, acho que até porque ele ficou... praticamente 2 anos, né? Foi depois de perder a final da Copa do Brasil ali por setembro, ele caiu na sequência, um pouquinho mais pra frente, mas ficou lá 1 ano e 10 meses no comando do Inter como técnico principal, entre 18 e 19, até pela longevidade, pelos resultados, mesmo que não tenha sido campeão nem do estadual, eu acho que o trabalho do Inter ainda dá pra considerar melhor, mas o do Atlético tá no caminho até para ultrapassar.
E a verdade é que ele não tem trabalhos muito relevantes, são esses dois.
No Fluminense, né? Ele foi bem.
Ir bem não é ser relevante.
O Fluminense lutava para não cair, com ele ficou em quinto, quarto. Daí teve aquele período que virou o ano e o campeonato continuava. Aí ele saiu por uma proposta para ir lá para o mundo
árabe. Na opinião, não há comparação. Os trabalhos do Inter e do Atlético com esse aí do Fluminense, mais curto período, e claro, dando uma recuperação ali no brasileiro. Mas com o Inter, o Robson acabou de lembrar os feitos, e com o Atlético, o acesso, que é quase como um título, e agora mantendo o time numa parte de cima da tabela, indo bem na Copa do Brasil do ano passado também. E aí até aquela polêmica lá do auxiliar, do Luiz Castro, do Grêmio e tal. Que ele botou lá na carreira do Odair, que não ganhou nada, enfim. E na Arábia ele... qual que era o país da Arábia que ele tava?
Na Arábia do Oriente. Saudita.
Era Arábia com times menores, né?
Com times de baixíssimo orçamento.
Também, passou?
Passou no Emirados Árabes.
Isso. Na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, aí ele trabalhou em times menores, que não vai ter protagonismo nos trabalhos que ele realizou. Então acho que aquele Inter, e agora ele tá retomando assim um status legal no futebol brasileiro.
Só o Nicolas citou ali falando do Coritiba, né, se não fosse SAF, o Mozart teria caído. Cara, assim, eu conversei recentemente com pessoas aí bem próximas do staff do Mozart mesmo, né, não do Coritiba, e a visão é exatamente essa. Tipo, o Mozart tinha... O Nicolas já contou isso aqui, mas o Mozart tinha certeza da demissão depois das eliminações seguidas ano passado no estadual e na Copa do Brasil. E também ficou muito com o pé atrás naquele momento daquela derrota pro Criciúma no Couto Pereira, que foi uma queda de rendimento. Ele acho que foi 4 jogos sem vencer. Mas você vê, o time nem tinha saído do G4 e ali se não...
Perdido a liderança.
Tinha ido para ter segundo ou terceiro, mas tinha desperdiçado uma vantagem grande até na liderança, né? E aí, Alice, não numa diretoria associativa em anos anteriores, muito provavelmente o caminho era a demissão, porque é assim que a maioria dos dirigentes trabalha.
O Jaci deu uma entrevista ontem para os canais do clube, né? Porque ele completou um ano de Coritiba e é marcante a passagem do Jaci. E aí perguntaram para ele qual que era o jogo mais marcante que tinha na passagem dele. Ele citou talvez pro torcedor não fique tão marcado assim, mas a vitória do Coritiba por 2-0 sobre o Avaí em Florianópolis. Foi o jogo imediatamente na sequência desse que o Robson lembra. Perder pro Criciúma e eles internamente se mobilizaram e falaram, ah, esse a gente precisa vencer. Precisa dar uma resposta e tal, e foram lá e buscaram. Então, por toda a mobilização criada, né? E, pô, se o Mozart imaginava que podia ter sido demitido, imagina os jogadores ali e tal. É um momento de emergência, assim. Então, de várias partidas aí com a camisa do Coxa, ele lembrou exatamente esse, que foi uma resposta e que, assim, não sei, né, o que teria acontecido se o time não tivesse ganhado lá em Florianópolis.
Pensou ferramentas gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Ferramentas gerais. Tem uma galera mandando WhatsApp aqui pra gente. Obrigado, valeu, galera. O Márcio, ele falou que ficou puto com a demissão do Moser. Demissão, né? O acordo lá do final do ano. Ia seguir o
Mas com
ia.
Quem exatamente? Com ele o Moser? Com o clube?
Não, com o clube. Ele falou, cara, e ele pensou que não tinha aprendido. Pô, o Coxa não aprendeu. Mas aí o Seabra é praticamente o mesmo perfil. É parecido, né? Assim, mesma coisa, mas...
A gente já debateu bastante sobre estilo de jogo, né?
Eu fiquei sossegado.
Sobre estilo de jogo, e assim, algo bem claro que você trazer um treinador que tem ideias parecidas de alguma forma de ver o futebol foi importante. E o próprio Mozart, se você conversar com ele, ela vai dizer, não, pelo menos trouxeram alguém que deu sequência em assim. Mas só que a partir de uma base de jogo, o Seabra é bem diferente.
Eu também acho.
O Seabra é bem diferente. Eu lembro que ele falou isso, né? Lembra na chegada dele no aeroporto Afonso Pena? Foi uma das perguntas que a gente fez pra ele. Eu lembro que eu fiz essa chegada. Ele falou, calma, a gente pode ter ali algumas características, mas tudo é adaptável. É
que ele não rompeu com o trabalho. Exatamente. Ele aproveitou o trabalho. Mas aí, a partir daí, ele transformou num time hoje já bem diferente.
Perfeito. Ele tem falado sobre isso em algumas coletivas, né? Que não tinha sentido nenhum também ele chegar e jogar tudo que vinha sendo feito no lixo. Ele aproveitou uma estrutura, uma ideia, e aos poucos foi colocando a cara dele. Eu acho que tem diferenças, tem uma ou outra semelhança, mas tem diferenças bem sensíveis. Agora, só pegando esse gancho do nosso ouvinte, eu acho que é bem diferente chegar no fim da temporada e o clube, o treinador, quer ganhar demais, quer ganhar de menos, vou seguir minha vida. É bem diferente de no meio do ano ficar trocando em cima de troca. É bem diferente. Acho que o dano, normalmente, né, na maioria dos casos, não em todos, é muito maior quando a troca é feita com a temporada em andamento.
Nós fomos aqui de forma quase unânime contra a saída do Mozart, né? É que assim, cada um chegou num. Lá das partes, né? O Mozart queria um salário, o Coritiba oferecia outro, e não chegaram a um acordo. Então não teve nem assim uma responsabilidade de um lado ou de outro. Foi dividida, uma negociação que cada um levou pra cima e eles não fecharam. E aí, a escolha do Coritiba e também não ter chegado naquele salário do Mozart era pelo quê? Pô, por esse salário a gente contrata alguém que tem experiência em Série A de Campeonato Brasileiro. Basicamente isso. E também fomos contra isso. Achamos, melhor você manter um trabalho e que ele desenvolva. Mas por enquanto, né, pelo menos, a gente vai chegando no meio da temporada, mas pelo menos por enquanto dá pra dizer que foi uma escolha assertiva. Uma escolha que deu certo. Eu não sei como é que seria o Mozart e o seu jeito de jogar numa Série A de Campeonato Brasileiro. Colocar um cara que tem a experiência carregada ali de Cruzeiro, de Red Bull Bragantino, certamente ele está sabendo como manejar o time dentro da competição, né? É muito mais positivo do que negativa a passagem, o trabalho do Fernando Seabra. Enquanto em relação ao Mozart, a gente não sabe, né? Mozart incógnita, Seabra deu ganho, né? Então, por enquanto, aquela ideia lá de, por esse valor aí a gente contrata um técnico que sabe aplicar conceitos já numa Série A de brasileiro, por enquanto tá dando certo.
O Agenor de Pinhais, o Seabra é muito melhor do que o anterior. Tem variações que não víamos antes.
Mas tem que lembrar das peças que são também diferentes, principalmente no ataque, né?
Mas do nível técnico. É bem relativo isso, né?
Porque o nível técnico dos adversários também é melhor. Mas se você comparar só um com o outro, o ataque que um tinha é o que o outro tem.
Sim, e as defesas que os adversários tinham. Então é bem relativo, assim, né? No geral, na verdade, eu acho assim, o Coritiba era bem superior à grande maioria dos adversários do ano passado, e o Coritiba desse ano é inferior em termos de elenco à grande maioria dos adversários, né? Então, nesse ponto, para mim, bem muitos pontos para o Seabra.
O Eduardo tá no portão, ele falou que tá adorando a resenha. Obrigado, velho.
Ele também ficou pé da vida quando o Odair foi anunciado. Ele disse assim: nenhum de vocês, mas nenhum, teve nenhuma reprovação. Todo mundo falou: ó, é um bom cara pra uma Série B. E eu fiquei pé da vida com vocês. Falei: o quê? O Atlético vai com o Odair e vocês acertaram. Obrigado, Eduardo, tamo junto. Eu não lembro disso também, mas acho que ninguém reprovou naquele momento. Eu lembro do programa que ele foi anunciado, que foi lá no Hard Rock.
A gente tava lá.
Tava todo mundo lá. Eu apresentei de lá e a Monique: o Odair é o novo técnico. E chegou correndo pra lá também.
Foi do dia seguinte de Atlético e Brusque pela Copa do Brasil, que o Atlético foi dirigido interinamente pelo João Corrêa. Mas eu acho assim, que para aquele cenário, o Atlético tava na segunda página da Série B. Para aquele cenário, o Odair voltando de vários anos no exterior, a exceção no meio do caminho, um trabalho no Santos que culminou em rebaixamento, ele não ficou o campeonato inteiro, é bom que seja lembrado, mas ele estava muito mal no comando do Santos, foi demitido e depois, com outras zilhões de trocas, o Santos acabou rebaixado lá em 2023. Mas acho que era um nome assim que chamava atenção, porque o Barbieri não tinha dado certo, o elenco não tinha dado certo. Ali é o tipo de mudança que acaba sendo válida, né? Que acaba sendo uma tentativa, porque ainda tinha bastante campeonato pela frente, né? Tava ali na segunda metade do primeiro turno, ainda tinha uma esperança de reação, ou de pelo menos tirar do buraco onde estava enfiado. E ele começou bem irregular, chegou a ter 7 jogos sem vencer, e até que engatou aquela sequência de 7 vitórias seguidas e no fim mais 5 vitórias seguidas, que culminou com 12 vitórias nos últimos 16 jogos, uma das maiores, se não a maior arrancada de um time na Série B para chegar ao acesso.
O Luciano falou assim: cara, o futebol brasileiro é tão louco que o São Paulo é G4 da Série A e já trocou 3 vezes.
Já tá no terceiro. Não, o Crespo foi demitido. Obrigado, como, o Crespo foi demitido como líder.
Todo mundo
sabia que o São Paulo não ia ficar na liderança. Mas, pô, ele foi demitido como líder porque perdeu a semifinal do Paulista pro Palmeiras, porque não tinha problema de relacionamento, sei lá o quê. E daí a gente viu que o problema não era o técnico, né? Trouxeram o Roger, conseguiu encaixar, já foi demitido também. É muito louco. Uma coisa muito louca que acontece invariavelmente no futebol brasileiro, é que às vezes time A contra time B se enfrentam no primeiro turno. O técnico do time A é Monique Vilela, o técnico do time B é o Edgar Araújo. Daí no segundo turno, esse mesmo time A e esse mesmo time B se encontram de novo. Aí é o contrário, o técnico do time A é o Edgar e do B. Isso aí já aconteceu várias vezes, é surreal as coisas que acontecem no Brasileirão.
Surreal, a dança das cadeiras. Quando o assunto é transparência pública, a Assembleia Legislativa do Paraná dá de goleada. Mais de 500 critérios cumpridos, 100% transparente. Vamos fazer o primeiro intervalo? Na sequência, voltamos com mais aqui no Papo de Craque. Vai pegar café, Monique. 12:47, a Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe, e quem torce, sabe também. Dois toques e a gente já volta. Segura aí, que é Rapidex.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
O futuro já chegou e ele é elétrico.
Transforme mobilidade sustentável em renda. A Powercom Brasil vende e instala carregadores para carros elétricos em condomínios, empresas e estacionamentos. Com a frota crescendo, cada ponto de recarga é oportunidade real de lucro. Invista, valorize seu imóvel e gere receita recorrente. Acesse powercombrasil.com.br. Powercom Brasil.
Energia inteligente para quem pensa à frente. Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Durante esta semana, você está acompanhando.
TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
A sabatina aos pré-candidatos ao Senado, com Felipe Armata, aqui na TMC Paraná. Sempre 10:30 da manhã. Continue com a gente. Quem escuta sabe.
Chama o VAR. Chama o VAR. O Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido para você. É hora de correr para garantir esse golaço de ofertas. São móveis e eletrodomésticos com preços que você nunca viu. É uma loucura. Vem para Multiloja aproveitar o melhor preço. Multiloja, bom de economizar, melhor de realizar.
Ofertas Festival. Preços especiais em todos os setores. É de 21 a 24 de maio. Confira. Bife ancho maturata quilo, R$55,90. Picanha reserva quilo, R$85,90. Cerveja Budweiser 350ml, R$3,59. Azeite de oliva grego Mamabia 500ml, R$29,90. Vinho chileno Cremasque reserva tipo 750ml, R$29,90. Festival. Beba com moderação.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho com João Gomes, JP e Mestrinho. Seu Jorge convida Criolo, Lagum, Djonga, Gilsons. Os Garotinhos convidam Fat Family e muito mais. Acesse curitiba.arte.br e garanta seu lugar. Cerveja oficial Budweiser. Patrocínio Mili e Vaio. Realização 7X. Beba com moderação.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
O presidente Lula sancionou convênios à lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Estamos com Papo de Craque TMC. TMC.
Estamos de volta com o Papo de Craque aqui na TMC para Ford Slaviero. Novidade, Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou Fipe no seu usado. E Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. E aí? Quantos times do Brasileirão, da Série A, ainda não trocaram de treinadores durante essa competição? 995-661-003, manda a resposta para cá. Prêmio 1, par de ingressos para a Liga Monstro Combate, o evento que vai acontecer no próximo dia 6 de junho, lá na Live Curitiba. No prêmio 2, R$150, um voucher para churrascaria Sal e Brasa. Fala a resposta, diga o prêmio, o sorteio vai acontecer lá no finalzinho do papo. Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor. Nico, tem atualização aí da queixa da choradeira lá do Santos? Lá? Fala aí.
É, na sexta-feira o Tribunal Pleno do STJD vai analisar o pedido do Santos para impugnação, né? Essa é a palavra correta ali nos termos jurídicos.
Você viu que eu virei o olho, assim.
Do jogo de... É, cara, assim... Ok.
Um emoji daqui.
Há um pedido, e o Santos tem todo o direito de fazer o pedido, e o tribunal precisa entender se é válido ou não é válido. E assim, até estava conversando aqui fora do ar com o Robson, em outros momentos já foi uma decisão monocrática isso, né? Por parte do presidente do STJD. Ele dava uma olhada e falava, não. Sim, vai para o julgamento, não vai para o julgamento. Tem um padrão agora, de algo mais, um pouco mais recente ali no tribunal, que é levar para discussão no pleno. Assim, então, o tribunal pleno do STJD é que vai deliberar se é um pleito justo do Santos ou não. Para depois, né, se eles decidirem que sim, levar a julgamento. Aí instaurar lá todo o procedimento natural, que é julgamento numa primeira comissão, depois uma possibilidade de recurso no próprio pleno do STJD. Mas o fato é que ainda não foi barrado, né? Talvez seja essa a principal notícia, assim. Poderia já bater no STJD e falar: isso aqui não tem nenhuma razão de ser e não vamos levar para frente. A ideia do tribunal levar para esse colegiado, eu estava olhando ali, tem até um outro pedido de impugnação no jogo de categorias menores aí do futebol nacional que está rolando. Eles vão proceder exatamente da mesma forma, como esse jogo aí de mais vulto, que chamou a atenção de todo mundo por envolver times de Série A, por envolver o Neymar, exatamente no lance ali da substituição que o Santos está alegando foi feita de forma errada pela equipe de arbitragem, que a arbitragem, ao contrário, disse que foi ali confirmada pela própria comissão técnica do Santos. Então, na sexta-feira, amanhã, a gente vai ter lá no STJD essa análise do tribunal, né, possível debate, uma análise e uma decisão do colegiado para entender se isso vai para frente ou se não vai para frente. Por enquanto, é ainda algo que não morreu na casca. Do lado do Coritiba, eu estava conversando com muita gente o ano passado, eles não veem a menor possibilidade.
Ontem, ontem. Você falou ano passado, ontem.
Falei ano passado?
Falou. Esqueci de dizer ontem.
Cara, fui longe então, hein? É que eu tava, acho que ainda quando eu falei do bloco anterior, né? Do ano passado, enfim. Obrigado, Robson. Se hoje fosse dia 1º de janeiro, eu poderia falar. Mas, enfim, ontem conversei com muita gente do Coritiba, eles não veem a menor possibilidade disso ganhar corpo, de ir pra frente, de que lá no final, poderia até ir a julgamento, né? Mas que lá no final, por exemplo, tenha que ser refeita uma partida contra o Santos. E aí, todas as pessoas com as quais a gente conversou aqui, e ligadas ao direito desportivo, especialistas, colocamos no ar, por exemplo, o André Kampf, ontem no Esporte TMC, que ele foi repórter durante muito tempo, enfim, mas se especializou na cobertura, inclusive, de assuntos relacionados. Tem um site, né, o Lei em Campo, o Robson tinha citado ele, eu também, ontem pela manhã. Ontem à tarde a gente ouviu ele e a opinião, assim, ela é unânime entre todos os que são mais ligados ao direito desportivo, que não há os elementos, né? Vamos ver se no pleno do tribunal lá do STJD essa opinião continua sendo unânime, e amanhã a gente vai ter uma resposta.
O Marisson já mandou pra gente aqui: cara, muito estranho isso daí, porque o Santos está lutando contra o rebaixamento, Coritiba que fique de olho. Obrigado, Marisson, por ter sido levado ao pleno, ele falou.
Não, estranho não é. É um procedimento até, entendendo lá como é que tá trabalhando o STJD, exatamente esse, assim. Tá, por exemplo, está muito em voga de uns anos para cá o STF, né, no Brasil, assim. Tem algumas decisões que são monocráticas, para o pessoal entender, assim. Depende muito do que diz a lei sobre cada caso, enfim, o que tem que ser analisado, o regimento interno lá do STF. Então, algumas decisões são monocráticas e há críticas sociais, digamos assim. Não, isso devia ter sido levado ao pleno, ao colegiado. Lá eles não chamam de pleno, né, mas é o colegiado do tribunal. Inclusive, muitas decisões do STF hoje em dia, que poderiam ser monocráticas, eles estão levando para debate entre todos os ministros lá, justamente para que mais pessoas dêem opinião. Enfim, parece assim: ah, aquele cara tomou uma decisão. Outras continuam sendo tomadas assim. E esse é um paralelo que eu estou fazendo também, para essa forma de agir do STJD. Assim, pô, em vez de então o presidente decidir ali, dar uma caretada e falar não, debate ali entre os auditores e se toma uma decisão.
Sabe qual, Nicolas, Edgar, Monique, amigos, sabe qual que é a relação que eu faço com esse fato aí do presidente do STJD, o Luiz Otávio Veríssimo, ele não dá canetada de cara? A relação que eu faço é que eu acho que ele tá tomando o cuidado que o quarto árbitro não tomou no jogo. Se o quarto árbitro fala: ah, é o Neymar que vai sair, então espera que eu vou pôr no papel aqui a troca, vou tirar o 31 e vou pôr o 10. Não tinha 1%, não tinha choro nenhum. Ia ter só o Neymar pé da cara ali com o Cuca, com sei lá com quem lá. Falou: pô, você falou que não ia sair e tal.
Posso salvar o 3 a 0.
Tal. É isso. Mas eu acho que porque pelos diálogos revelados, né, em leitura labial, mesmo que isso talvez não seja uma prova cabal em um eventual julgamento, mas fica claro que a comissão técnica do Santos fez uma atrapalhada com a anuência da equipe de arbitragem, que não foi, digamos assim, capacitada o suficiente no entendimento para pôr no papel o que foi falado verbalmente. Porque aí, se tivesse colocado 10 ao invés de 31, ia estar outra coisa no papel e não tinha reclamação
quem
nenhuma.
Quem escreveu aquele papel? Foi o César Sampaio.
É, não sei quem que escreve, se é o cara da mesa ou
o delegado. É, o delegado foi ele, é um dos dois. É. Mas caramba, em que momento que ele escreveu?
Não, é porque quem ia. A ordem era para sair o Escobar.
Ok.
Só que o Neymar estava sendo atendido. Okay. Na frente do banco. E aí há um ruído de comunicação. E assim, nesses caras aí que fazem a leitura labial, tem uns dois ou três aí na internet, fica claro que o César Sampaio, ele concorda ali quando o quarto árbitro fala, é isso mesmo? É o 10? Sim, é o 10, sim. Só qual que foi o erro do árbitro? Além do... O quarto árbitro foi camarada, foi lá perguntar se era isso mesmo. Mas qual que foi o erro dele? Não ter trocado o papel.
Agora, não, pelo jeito ninguém prestou atenção no papel. É. Porque se alguém tivesse prestado atenção no papel, é verdade, mas é verdade. Agora eu consegui entender a dinâmica. Ninguém prestou atenção no papel. Só, não é possível, nem o delegado, nem o quarto árbitro, não, nem quem escreveu.
O quarto árbitro sabia. É que a informação da passada pela equipe de arbitragem é que, apesar de estar o número do Escobar no papel, pediram pra trocar. Que o Neymar tinha machucado. Foi preenchido o papel.
Sim, não teve um cidadão pela
o que agora, agora acho que todo mundo vai começar a fazer.
Exatamente. Não,
mas é muito normal, assim. Eu tava conversando com o pessoal das comissões técnicas. Muitas vezes eles ignoram o papel. Sim, na hora sentiu, não, troca.
Troca, sai
ninguém
esse,
bota
vai
no papel.
Esse.
Ninguém botava no papel até agora.
Agora vai ter.
Agora, meus amigos.
O Rafael
falou
assim, isso é uma novela.
Antes
o cara
disso...
tava machucado, ia sair de qualquer maneira. Tudo que envolve o Neymar vira uma novela.
É, e outra, daí tem outra coisa. Imagina se ele continua, joga, mas esses 20 e tantos minutos e arrebenta de vez a panturrilha.
Minhas armas,
enfim,
daí, meu amigo.
É, mas, então, eu acho que o presidente do STJD só tá tomando esse cuidado, de tomar todas as medidas. Eu acho que é importante entender, isso que eu tava falando com o Nicolas fora do ar aqui antes. Não vai ser decidido amanhã se o jogo vai ser anulado ou não. Não é um julgamento. Eles vão levar a discussão do pleno se o pedido tem cabimento ou não, para daí, se eles acharem que tem cabimento, daí levar para julgamento. Eu, no meu pouco entendimento jurídico, todos os especialistas que eu acompanho, e o principal deles, o Nicolas colocou no ar ontem aqui, que é o Andrei Kampf, acham que não tem cabimento. Então, a tendência é que não passe dessa conversa de amanhã. Pelo menos é o que eu espero.
É que assim, você precisa resguardar o direito de todo mundo. Então, claro. Se eles entenderem que tem uma mínima possibilidade, você coloca exato. Em julgamento, né? E aí sim, aí no julgamento 99,9% de chance de não ter provimento.
Foi o caso do Paraná e Cascavel, né?
Que foi chegou
pleno
no pleno
do TJD.
Chegou
no
pleno.
Pleno do TJD do Paraná.
Eu tava conversando aqui fora do ar com o nosso colega Luiz Ferraz, ele me lembrando desse caso aí, e a gente apontou as diferenças, né? Porque não foi um pedido de impugnação.
Exatamente.
Foi um pedido do Cascavel. O Cascavel não queria impugnar
queria
o jogo e ter que jogar de novo.
Cascavel
queria
ir
lá,
né?
E ganhar os pontos da partida. Mas ele, enfim, o Cascavel levou isso até o pleno. E até o Ferraz me lembra aqui que o Paraná entrou com o terceiro interessado e aí o Paraná queria a anulação do jogo.
Exatamente.
Aí o Paraná virou uma salada lá, porque aí o Paraná tava ameaçado, né, por rebaixamento, tinha empatado aquele jogo em casa e o Paraná queria. Mas esse julgamento foi pro pleno e aí no pleno foi unânime a decisão. Não, resultado mantido.
Ó, só até o pessoal que faz bastante trabalho assim de fiscal, enfim, né, nos jogos aqui no cenário paranaense, me avisa aqui, um abraço pra Letícia, tá ouvindo a gente?
Ah, eu ia falar isso agora, ela mandou pra mim também.
É, que quem coloca o número é a comissão técnica, né? O
no
delegado
papel,
assim. O delegado coloca o tempo da substituição. Quem coloca o número é a comissão técnica. Então olha o ruído
por
da comunicação.
Passou,
mas olha o processo todo.
Esse
um marca o tempo, outro pega o papel, outro entrega.
O César Sampaio colocou que ia sair o 31. Mas daí ele entregou o papel e o Neymar sentiu. Aí, no meio da conversa ali com o quarto árbitro, ele falou que o Neymar, que era pra tirar o Neymar. E aí, sem mudar o papel, o quarto árbitro levantou a placa e armou-se toda essa confusão.
Resumindo, se tivesse um rascunho no papel, tava tudo certo. Porque aí o Neymar não ia nem poder mostrar o papel. E nada de estrela.
Ah, mas ele não ia gerar os memes.
É, sim. Não ia dar trabalho pro Robert aqui, né?
Não. Nem a comissão técnica do Santos se entende, né? A gente botou ontem aqui um trecho da da entrevista coletiva do Cuca, né? Depois falando sobre esse caso. O Robson até falou que Curitiba tem que levar pro STJD. Não,
se tiver um julgamento.
Se tiver, né? E do César Sampaio falando na saída lá do estádio pro Felipe Camargo, do De Olho no Peixe, que teve aqui com a gente. Ele gravou o César na saída lá da Neoquímica Arena. E assim, essa versão ali que o Robson puxou agora é a que mais parece. E saiu o Escobar, tava o número lá, beleza, mas o Neymar sentiu. O Cuca, ele fala o contrário já. O Cuca falou que ia sair o Neymar. Já ia sair, o Neymar saiu, daí a gente quis tirar o Escobar. Então nem ele sabe exatamente o que aconteceu ali, cara.
O Marinson mandou, não, eu discordo do Nico, tem que ser uma decisão monocrática essa daí. Ele mandou até um artigo ali, competências da presidência, as decisões monocráticas também podem ser proferidas pelo presidente.
Também podem. Também podem. Também. E pode. Só que assim, não é nem questão de discordar ou não discordar de mim, porque eu não dei minha opinião sobre isso, Só relatei. É um padrão, né, que foi estabelecido ali de levar o colegiado, e muito pelo que o Robson falou, assim, para não ter... Você vai contestar mais um cara tomando uma decisão ou se ela for debatida num colegiado, né? Ganha força qualquer tipo de decisão dessa forma. Aí talvez a minha opinião. Agora sim, eu vou discordar dele. Eu prefiro dessa forma também, né? Pra qualquer... Não qualquer caso, porque tem casos específicos ali, de repente.
Tem um caso que é completamente absurdo.
Você não pode, daí não vai perder tempo, né? É. Mas como eu falei, como se tem uma mínima possibilidade, assim, de alguém ser prejudicado e tem um direito sendo resguardado, aí leva ali e toma uma decisão colegiada.
E aí tem um outro detalhe, Edgar. A gente, pô, quantas vezes aqui nós falamos e debatemos, e todo mundo, né, da imprensa e tal, que o STJD demorava demais para qualquer decisão. E aí, por exemplo, a Comebol até agora não deu oficialmente os pontos pro Flamengo daquele jogo que a torcida da Colômbia, ela não deixou ter jogo faz uns 15 dias. Todo mundo sabe que o Flamengo vai ganhar aqueles pontos, mas já teve outra rodada e continua sub júdice. Então, eu acho que pelo menos esse ano tá sendo rápido. Se dá uma ziquezira no final de semana, a decisão já em primeira instância já é durante a semana, lá por quinta, sexta-feira, o recurso já é na outra. Repetindo, nesse caso específico, que é um pedido extraordinário, assim, de anulação de um jogo, não vai ser decidido, não é o julgamento que foi marcado. Isso é importante ser entendido. Eles vão lá debater se o pedido tem cabimento ou não, para que, se entenderem que tem, marcar o julgamento. Mas pelo menos está sendo rápido, não vai ser uma coisa que vão ficar enchendo o saco. Eu tô torcendo logo para que morra de uma vez na casca nesse debate aí, nessa análise amanhã do STJD, e aí, enfim, já que tem essa esperança falsa de uma mudança de resultado.
Os caras já começam
com 3-0 no
especialmente
áreas aqui. O Cleon falou: vamos jogar no final do campeonato lá, quando estiverem precisando dos pontos. Cara, adoro isso.
Tem prazo,
a
galera fala isso.
Isso mudou em relação a situações que existiram. 20 anos. Qual foi o último grande caso de tapetão? Acho que foi da Portuguesa lá, né?
Foi, 2013.
Então, não rolou mais, assim. E assim, foi ainda o caso da Portuguesa ainda foi estranho pra caramba, mas resolvido dentro da lei ali, com julgamento e tal. Não teve canetada aqui. Antes aconteciam canetadas de rebaixamento.
Já vi presidente de clubes comemorar a virada de mesa estourando champanhe no Jornal Nacional, em rede nacional.
Então, isso rolava, isso já não rola há algum tempo. Nenhum da Portuguesa foi assim. Foi, digamos assim, uma situação muito estranha, mas que correu dentro do tribunal com decisões ali sendo tomadas em colegiado, inclusive.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa, rodízio completo, sabor inesquecível, simplesmente melhor. Galera, mudando, então vamos mudar um pouco o assunto. Wesley falou que o Rodrigo Moledo precisa ser mais utilizado. É um zagueiro seguro, sem oscilações, inclusive está numa sequência de invencibilidade. Inter e Santos. Fez um gol, né? Contra o Inter.
Não, o Moledo, ele não perdeu nenhum jogo disputado pelo porque assim, o grande revés, digamos assim, da carreira dele foi a passagem dele pelo Curitiba foi a eliminação contra o Ceilândia, que ele era titular lá no ano passado, mas foi um empate. Foi um 2-2 e foi pros pênaltis. Então, ele estreia, até tava falando sobre isso também no Sport TMC, a gente colocou a entrevista que eu gravei com ele no hotel, depois do jogo do Curitiba contra o Santos, assim, ele tem poucas partidas disputadas, mas ele tem momentos marcantes, assim. A estreia dele nem era pra ter estreado. Ele tava no banco lá no Atletiba, no Paranaense do ano passado. Aí o Bruno Melo machucou no começo da partida. Ele tava jogando como zagueiro, teve que entrar. E foi eleito, salvo engano bem grande meu, que o craque daquele jogo.
Não, não foi. Ele foi bem, mas o craque foi do Atlético. O Atlético ficou com a menos se defendendo. Beleza. Acho que foi o Beleza. Beleza,
lembrei, tá certo. Foi o melhor do lado do Coritiba. Melhor do lado do Coritiba, o Moledo. Aí ele jogou a primeira fase do Campeonato Paranaense, enfim, e tal. Não participou da eliminação contra o Maringá. Aí já tinham outros zagueiros naquela derrota lá em Maringá. E quando ele joga na Série B do ano passado, só um jogo, foi contra o CRB, que ele vai bem aí naquele jogo, sim. Ele foi eleito craque no 0x0 no Couto Pereira. E nesse ano ele reaparece, né, ressurge no jogo contra o Inter, que a defesa não vai bem, no empate por 2x2, mas ele marca o gol. E aí, contra o Santos, ele vai muito bem, né? Entrando no lugar do Jaci, que estava gripado.
Eu lembro que nesse jogo, e contra o CRB, já para uma reta final do ano passado, quem que ficou fora? O Jaci ou o Maicon? Acho que foi o Maicon, né?
Eu não lembro qual, mas é que a ideia...
Mas todo mundo esperava o Cosa. Tinha entrado várias vezes.
O Cosa era o reserva imediato, só que fazia um tempo que não jogava ninguém, assim.
Daí, quando apareceu a escalação com o Moledo, todo mundo tremeu na base. E o cara deu conta do recado. Eu acho que essa é a visão, assim, que eu tenho da passagem no Moledo pelo Coritiba. Pouquíssimos jogos, mas... Quando foi chamado, principalmente nesses momentos assim de jogo mais difícil. Nem vou lembrar aí de primeira fase do Paranaense. Estou falando mesmo esse jogo com o CRB ano passado.
Mas o Atletiba acho que dá pra colocar. O Atletiba, foi a estreia dele, tinha acabado de chegar.
O Atletiba tudo bem, mas alguns outros lá não. Mas contra o CRB, esse jogo agora contra o Santos, o jogo contra o Inter. Acho que são 13 jogos ao todo dele, né? Com a camisa do...
São 8 do ano passado e 5 nesse ano. Ele tinha jogado 3 vezes no Paranaense. E agora 2 na Série B.
Ele quando chega nesse momento aí que se acha que vai ferrar, pelo contrário, ele dá conta do recado. Foi assim, mais uma vez, domingo lá na Neoquímica Arena.
O Edson falou assim, tá em Colombo, pra quem era um treinador de zagueiros, teve nessa conversa um período ali. O Moledo é um cara que tá mais ali pra um suporte, claro, cara, experiente, cara, né, mano?
Justiça seja feita, quem decidiu aí pela permanência do Moledo, que levou muito pau quando ele
decidiu bem pra caramba, cara.
Inclusive teu, né?
O contrato. Nossa, meu, assim.
Agora
meu, mais ou menos. Eu fui contra. Mas aqui nessa mesa, quem deu pau de verdade foi você.
Mas que barbaridade, cara.
Sim, você e o Juninho.
Eu critiquei muito a permanência do Moledo e a contratação do Thiago Santos. Critiquei muito mesmo. E aí? Os caras estão indo bem. Parabéns. Parabéns pra quem. Não,
porque eu lembro bem dos debates. Assim, a gente chegou a uma unanimidade praticamente de que ninguém renovaria o contrato do Moledo. Mas eu fui nessa opinião. Eu não renovaria, tá fora. Agora, é horrível e tal. Não sei que não foi por minha conta. Foi mais pela sua. Enfim, até porque aí tem a explicação interna que eu acho sempre interessante. Eu tento entender, né? Que é a do dia a dia de trabalho, que a gente não vê no campo. Então, um elenco tem 30 jogadores, não são todos que vão jogar, né? E tem caras que têm uma importância maior ali no dia a dia e passou muito por isso, mas quando eu falei justiça seja feita, o que me falaram na época é assim, ele é muito importante, ele com a experiência vai ajudar zagueiros mais jovens como o Coser a se desenvolver no dia a dia de treinos, e me falaram, aí eu já fiquei com o pé atrás. Quando jogar vai estar pronto. Quando jogar vai dar conta do recado, se precisar jogar, né? E no dia a dia acho que tá acontecendo, né? Eu não tô lá no dia a dia, mas foi o motivo dele ter ficado. E de fato, quando ele tá jogando, ele tá dando conta.
Tem esse lado do dia a dia e do vestiário, que obviamente que a gente não vê, a torcida não vê, o clube corretamente, inclusive, porque é assim, todos os times só posta ali algum bastidor de vestiário em momento de vitórias, mas, por exemplo, o bastidor do Coritiba e do jogo de contra o Santos tem declarações, assim, frases fortes do Seabra e tem uma frase, tem assim, momentos de liderança do William Oliveira. Se o William Oliveira for escalado em algum jogo aí no Couto Pereira, 99% dos torcedores vão torcer, nossa, o nariz. Mas você vê, é isso que eu quero dizer. Esse dia a dia, assim, que tá fora dos nossos olhos, né? Ele tem sim tua importância. Obviamente, o mais importante é o que fazem dentro de campo. Mas, claro que para fazer isso dentro de campo tem toda uma preparação, toda uma estrutura e todo um bastidor que muito pouca gente vê.
O Papa Preço Maluco está em campo e os preços da Multiloja estão mais baixos do que nunca. É uma loucura! Venha para Multiloja, bom de economizar e melhor de realizar. O Alexandre falou assim, Nico, tem alguma chance de voltar o Rodrigo Rodrigues no meio da temporada? Não que eu não goste, ele falou, mas aí os caras não vão contratar o centroavante que tá faltando aí, cara. Bom, vai saber, né?
Tem, assim, vai voltar. Não é que tem chance, ele vai voltar.
Vai voltar, Alexandre.
Vai voltar a fazer parte do elenco. Agora o cara passou por uma grave lesão de joelho, com
voltar
cirurgia,
jogar,
enfim.
Assim,
então não
sei,
dá pra saber em que condições ele vai voltar, se ele vai estar num nível competitivo legal. Pesa muito a favor dele a parada, né? São 2 meses aí pra ele aproveitar, né? Já tá em fase final de recuperação, já tá indo pro campo e tal. Então, na questão física, pra recuperar a força, a explosão, assim, essa parada pra Copa do Mundo vai ser bem importante, assim. É diferente se você voltasse, se o campeonato estivesse correndo, assim, sem parada nenhuma. Né? Bota o cara ali que tá parado um tempão, ele ia sentir ritmo. Mas todo mundo vai parar, né? E é o período que ele pode mostrar que tá à disposição. E aí é uma decisão a ser tomada. De fato, impacta, assim, o mercado. Se vão trazer um centroavante, se não vão. Como enxerga uma possível entrada do Moledo nesse time? Do Rodrigo Rodrigues.
E Nico, pra mim, cara, é um ponto de interrogação gigante, assim, velho. Porque seria até injusto a gente falar, mas o Rodrigo Rodrigues, pra uma Série A, não deu pra ver nada. É o que a gente conhecia, ter visto ele no futebol do exterior. Ele chegou e jogou o quê na Série B? Quantos jogos? 2 ou 3 jogos ele fez?
Acho que foi 3, cara. Agora você me pegou. Mas 3 ou 4, assim, um titular.
Pô, e vai que tá aí.
Ele teve 2 lesões.
Aliás, um jogo inteiro, né? Porque ele fez um jogo titular, que ele marcou gol lá contra a Ferroviária, e tava sendo o segundo jogo de titular contra o Goiás, que ele se machucou.
Vai que tá aí a peça.
Essa primeira lesão, o Goiás foi muscular. Depois, em treinamento, que ele teve o
SA. Mas daí ele já tava fora, então ele não voltou.
Isso, é. Cara, eu acho que ele pode ser útil, mas...
Ele não tem muito jogo de Série A na carreira. Assim.
Mas tem que ter muita calma quando o cara volta aí desse LCA aí.
Essa é braba, né, Del?
Por esse lado é até bom que tem mais 2 meses. O Curitiba publicou esses dias lá, né? Uma atualização dele e do Morisco também, né? Todo o trabalho que eles estão fazendo, e não tem por que ter pressa mesmo, vai parar agora quase 2 meses, tem todo o tempo para encerrar a preparação, daí quando voltar, fazer uma análise aí mais profunda, se é o momento ou não.
É que a dúvida do ouvinte é em relação ao mercado, né? E essa decisão de mercado, ela precisa ser tomada enquanto ele tá ali se recuperando, não dá para esperar ele jogar lá para saber, agora não dá, vamos trazer outro.
Então o mercado eu acho que não pode afetar, tem que contratar independentemente da situação dele.
O Festival Curitiba está chegando sabadão, dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge Convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br. Vamos fazer um intervalo? Na sequência voltamos pra gente falar do Atlético e também do Paraná, aqui no Papo de Crack TMC. É 2 toques, segura aí que a gente já volta. 1:16.
Estamos apresentando Papo de Crack TMC.
Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho com João Gomes, JP e Mestrinho, Seu Jorge Convida Criolo, Lagoon, Djonga, Gilsons, Os Garotinhos Convidam Fat Family e muito mais. Acesse curitiba.arte.br e garanta seu lugar. Cerveja Oficial Budweiser, patrocínio Mili e Vaio, realização 7X, beba com moderação.
Construindo sonhos e tradição, pensou em reforma e construção, pensou Nichelle, 50 anos Nichelle, vamos celebrar. Aniversário premiado Nichelle, 50 anos Nichelle, vem comemorar. Aniversário Nichelle.
Aniversário premiado 50 anos Nichelle, concorra a super prêmios o ano todo. Nichelle, conta com a gente.
O pinhão é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Durante esta semana, você está acompanhando.
TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
A sabatina aos pré-candidatos ao Senado, com Felipe Armata, aqui na TMC Paraná. Sempre 10:30 da manhã. Continue com a gente.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? Consulte se sua empresa é associada ao Seconci Paraná, Serviço Social do Sinduscom Paraná, e aproveite os benefícios. Seconci Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Atenção, investidores.
Power com o Brasil!
O mercado de carros elétricos cresce rápido e quem chega primeiro lucra mais. A Power com Brasil instala carregadores que geram renda recorrente para empresas, condomínios e shoppings. Cada vaga pode virar faturamento. Não espere, invista agora. Power com Brasil. Energia inteligente para quem pensa à frente.
Power com Brasil. Energia inteligente para quem pensa à frente.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Estamos com Papo de Craque TMC.
TMC!
Estamos de volta com o Papo de Craque TMC desta quinta-feira para Climasul. Precisando de um projeto de ar-condicionado para sua indústria, empresa ou escritório? Climasul, são mais de 30 anos oferecendo soluções sob medida. Ligue 2105-6650 ou acesse climasul.com.br. Deixa eu mandar um feliz aniversário para um cara especial para mim, o seu Taylor de Araújo. Hoje é aniversário do meu pai, cara. E esse cara é fã de vocês pra caramba, da Monique, do Della, do Nicolas França. Ele não perde um programa, uma transmissão. Quando vocês começam a debater, ele fala, fala que eles vão brigar. E eu falo, não, pai, deixa que briguem. Então, pai, feliz aniversário pra você, minha grande referência de caráter. O cara mais pra cima que eu conheço, velho, que não tem tempo ruim. O cara pode estar doente, o cara pode estar meio abalado. E aí, como é que você tá? Eu tô bem, eu tô sempre bem. Feliz aniversário pro senhor e, pô, que a gente possa desfrutar cada vez mais essa data. E eu te amo de montão. Feliz aniversário, pai.
Parabéns, senhor Taylor. Aquele abraço.
Um abraço pro senhor e depois eu passo aí pra te dar um abraço e entregar o presentinho. Roxo é a cor da economia. Chegou o Saldão Pincel Roxo da Nichelle com ofertas imbatíveis como essa. Tinta Glaço, essencial acrílico fosco, 18 litros, branco neve, por apenas R$149,90. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. Nichelle, roxo é a cor da economia. Passe lá nas lojas Nichelle. Quantos times do Brasileirão da Série A não trocaram de treinadores durante o campeonato, durante a Série A até agora? Manda sua resposta aqui pra gente, tá valendo um par de ingressos para a Liga Monstro Combate, que acontece no dia 6 de junho na Live Curitiba. Prêmio 1, no 2, um voucher de R$150 pra churrascaria Sal e Brasa. Fala a resposta, diga o prêmio, o sorteio vai acontecer lá no finalzinho do papo entre os acertadores. Aproveite os kits Leve 3 e Pague 2, as ofertas exclusivas para clientes Soul Festival, descontos, promoções e muito mais. Venha para o festival e viva essa experiência. Bora falar do Furacão então, Monique? Já falou um pouquinho, mas vai falar mais. Você sempre tem alguma coisa do Atlético, então eu nem me preocupo.
Vamos lá então, Edgar. Afinal de contas, o Atlético segue a preparação para o compromisso diante da equipe do Remo. Domingo, 16h, em Belém, no Mangueirão. O técnico Dair Helman vai para mais essa missão fora de casa, tentando voltar a vencer fora de casa, o que não acontece desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Atlético venceu o Internacional pelo placar de 1-0. Então, de lá pra cá, apenas, né, derrotas, um empate com o Bragantino e 5 derrotas fora de casa. E a meta do Atlético fora de casa dessa vez é conquistar o resultado positivo. São 2 jogos nessa reta final de Campeonato Brasileiro, antes da parada pra Copa do Mundo. Remo fora de casa, Mirassol na Arena. E aí a gente tá falando nos últimos dias dos desfalques que o Odair tem. E mais, na verdade não é desfalque, porque a comissão técnica entendeu que dava para liberar o jogador. Então, na teoria, um atleta muito provavelmente a menos no banco de reservas. O Odair, em conjunto com sua comissão técnica, optou e decidiu por liberar o Juan Portilha. Ele foi solicitado pela Confederação, acho que era assim, né, colombiana de futebol, por um período de treinos da seleção da Colômbia. Não saiu ainda, obviamente, a lista de convocados por lá, mas o Portilha, ele foi convocado, solicitado. O clube não era obrigado a liberar o jogador, tá? Mas o Atlético entende que nesse momento é bom, até para valorizar o atleta, querendo, e sem saber se vai para a Copa do Mundo ou não, tá? O Portilha já foi convocado outras vezes, na última convocação da seleção da Colômbia, não.